Vou fazer a leitura de Tito, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo inteiro novamente, porque talvez haja algum pensamento que não foi dito na primeira reunião por causa do tempo, mas os irmãos sintam-se à vontade a continuar de onde acham interessante. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e da de o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenham filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme à doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra.
Quando é alçada a parábola que Balaão, vamos ler, melhor ler, Números capítulo 23, Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Ele está falando de uma outra coisa, num outro contexto, mas ele está falando assim: Deus não é homem para que minta. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aqui de novo, nós estamos ouvindo que, lendo, é impossível que Deus minta. Voltando para a nossa epístola, capítulo 1, versículo 2, na metade do versículo, então ele fala assim: esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. E ele vai falar da promessa. Eu estou pensando assim, imagine se a gente tivesse uma palavra aqui com a possibilidade de que fosse uma mentira. Eu estou falando isso reverentemente, né? Não, jamais. Né? Como nós vamos falar de Deus agindo, falando de uma maneira assim, né? Eu estou procurando falar reverentemente. Deus não pode mentir. Tudo isso que nós estamos lendo, as promessas que existem, aquilo que nós esperamos, segundo a palavra de Deus, nós, cristãos, Deus não pode mentir. Então, nós estamos lendo algo aqui, o Senhor pode vir a qualquer instante, segundo a sua palavra, o Senhor pode vir nos buscar a qualquer instante. Deus não está fazendo experiências, e que segurança, que descanso da gente sentar na cadeira e ter certeza que Deus não pode mentir.
Dando sequência no versículo 4, ele fala a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Só um comentário sobre esse versículo. Eu acho importante, e Paulo está reforçando aqui, qual era o espírito de Tito, né? O espírito que deveria ter para ele começar ou levar essas orientações de Paulo para Creta, né? Então, fé comum, o Luiz já falou sobre isso, né? Sobre no versículo 1, que fala sobre a fé, a graça, misericórdia e paz. Paz, com certeza, seria necessário para ele, seria o espírito dele, né, em fazer as coisas em paz, para levar essas orientações a esses cristãos em Creta. E quão importante é isso no nosso dia a dia, né? O Luiz estava falando agora sobre comunhão com o Senhor, e isso automaticamente é refletido na comunhão entre nós também, né? Entre os irmãos. Então esses termos que ele usa, né? Fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Quão importante era para Tito ter isso aí muito bem fundamentado, né? O que ele ia passar a partir de agora para esses irmãos seria... ele teria que entrar em assuntos delicados aqui, como, por exemplo, cultura, né? Então, como é que você vai falar... Vou dar um exemplo aqui, né? Como é que você vai falar para um italiano que ele fala alto demais, né? O Pizzinato, por exemplo, é italiano. Então, como é que eu vou falar para um italiano que o italiano fala alto demais e ele precisa falar um pouquinho mais baixo? Então, é algo que a gente... são assuntos delicados, né? Que ele vai tratar e que ele vai entrar aqui. Então, quão importante é ter esse cuidado, essa paz, né? E fazer tudo pensando na glória do Senhor. E esse espírito que... No versículo 5 ele fala, né, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. De cidade em cidade, estabeleceis presbíteros como já te mandei. Então só um comentário importante aqui, porque muitas vezes, irmãos, até exercícios entre nós, né, os irmãos que visitam assembleias, que estão próximos, nós nunca podemos, de forma nenhuma, levar alguma coisa, trazer algum assunto referente a outra assembleia, por exemplo, sem ter esse cuidado aqui, né? Lembramos, a gente tem que lembrar que nós temos uma fé comum, Então, é um só corpo. E todo cuidado é necessário para que não haja o efeito contrário, que é justamente você trazer um assunto com rispidez, ou com dureza, ou com legalismo, aí o efeito vai ser contrário. Então, é um ponto importante aqui, e esse versículo 4 aqui deixa isso bem claro para todos nós.
Ainda voltando um pouquinho, pensando do lado de Deus, estou procurando falar baixo, hein? Pensando nesse Deus que não pode mentir, né? E nós hoje, né, sabendo o que foi revelado na palavra de Deus e como nós somos amados, ele prometeu, versículo 2 ainda, fala assim, prometeu antes dos tempos dos séculos. É coisa que vai, penso eu, além da nossa compreensão, porque Deus sendo eterno, ele pode, em seus conselhos eternos, determinar e prometer, e ele, segundo o seu poder e graça, fazer com que aquilo aconteça. Então, olhando pelo lado de Deus, como o apóstolo está iniciando a epístola aqui, olhando desse aspecto, Deus não pode mentir, isso foi nesses antes dos tempos dos séculos, mas a seu próprio tempo, no devido tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me, o apóstolo Paulo estava falando, me foi confiada. Eu estava pensando, é graça sobre graça, né? Porque hoje de manhã o irmão falou, né? Quem que ele está usando? Quem que Deus vai usar? Esse que era o Saulo, perseguidor da igreja, e tinha sido confiado a ele. Ele está trazendo algo que era aquilo que Deus tinha prometido antes do tempo, dos tempos, dos séculos. E Deus tem um, né, o irmão hoje falou decência e ordem, Deus tem uma ordem também, né? O irmão citou 1 Coríntios 14, 40, faça-se tudo decentemente e com ordem, mas parece que essa ordem também, colocando, aplicando dessa maneira, Deus tem as suas maneiras de fazer, e no seu devido tempo, e como ele quer, e ele vai fazendo, e as coisas vão acontecendo, e essa pregação, então, que diz respeito, né, a esses tempos cristãos, foi confiada a ele, segundo o mandamento de Deus, versículo 3, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, ele coloca aqui Deus como Salvador. Então, uma coisa muito que nos conforta, que nos dá segurança, é que não está sendo assim algo experimental. Deus tem todos os seus propósitos, ele não pode voltar atrás, assim, é que eu falo não pode para Deus, né? No sentido de, é esse que quando a palavra dele sai da boca, né, ela tem muitas, tem muitos efeitos, né? E ele não fala, não vai dar certo, melhor eu mudar. Então, que bom, né? Essa segurança que nós estamos vendo, algo que não começou hoje, os pensamentos de Deus nos antes dos tempos dos séculos. E isso, o privilégio, né? Paulo chega um determinado momento e fala, pela graça eu sou o que sou, o que tenha sido o instrumento que Deus havia usado, né? Estava vendo aqui que no Darby, ele não põe no versículo 4, ele fala, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, esse misericórdia o Darwin não põe. Então fica graça e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, o Darwin põe Deus, o Pai, entre colchetes, o. Interessante essa nossa relação com Deus, né? aqueles que querem chamar Deus de outros nomes, às vezes até a gente ouve, né? Mesmo entre os irmãos, assim, o irmão levanta para dar graças e fala assim, ó Deus Altíssimo. E realmente, Deus é Altíssimo, nós vamos ver. Esse é um outro nome de Deus. E aqui o apóstolo Paulo insiste nisso, sabe? Deus, o Pai. Então nós nos dirigimos a Deus como Pai. Esse nome é Altíssimo, como nós vamos ver no milênio, por exemplo. É, não que eu não possa falar, mas parece que mais apropriado, como o apóstolo está insistindo aqui, nós nos dirijamos a Deus como Pai. É um outro tipo de relacionamento. Assim como nós não vamos chamar Deus de Jeová. Não que ele não seja na sua relação com Israel. Mas é uma outra relação que nós temos. Nós chamamos Deus de Pai. Então, quando ele fala, né, ele se dirigiu a Tito, agora no versículo 5, como nós vemos aqui, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Então existiam coisas que ainda precisavam ser feitas. É interessante que quando ele fala desses anciãos, estabelecer esses anciãos, presbíteros, ele vai... ele vai falar dessas pessoas que Tito não deveria ter as suas... Talvez, né? Não que não existisse assim, uma relação diferente, às vezes uma relação afetiva diferente. Às vezes tem irmãos que a gente tem outra relação, porque assim, às vezes coisas que são mais comuns, não que nós amemos um irmão mais do que o outro. E aqui Tito, o que ele tinha que ver era assim, as coisas que acompanhavam, não só, às vezes nossas palavras, né, muitas vezes acontece isso, nós temos que julgar isso. Nossas palavras não acompanham nossos atos, nossas ações. Então, às vezes eu falo e não ajo da maneira como eu falo. Então, eu estava até pensando em um versículo conhecido também. O irmão hoje leu Neemias e Esdras vai falar. Vamos ler Esdras capítulo 7, versículo 10. Aplicando, relacionando o mesmo princípio que nós vemos aqui em Tito, depois de Crônicas, livros de Esdras, capítulo 7, versículos 10. Tu lembra a situação? Aqui eles vão voltando da Babilônia, tinham ficado 70 anos lá, e daí eles voltam, Zorobabel, e Esdras vai ser um instrumento muito importante nas mãos do Senhor para ensinar esse remanescente que volta da Babilônia para, no livro de Esdras, reconstruir o altar e o templo, Neemias, os muros e as portas. Então, Esdras tinha preparado o seu coração, penso eu, algo que Deus mesmo tinha colocado no seu coração, no coração de Esdras. Então, no capítulo 7, versículo 10, fala assim, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Eu pulei aqui, né? Aqueles que me acompanharam. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, o cumprir daria o peso moral àquilo que Esdras iria ensinar. Então é muito comum, né? Às vezes você levanta para falar algo, você fala algo que você mesmo tem que julgar em si mesmo e os irmãos estão vendo. Então muitas vezes eu estou falando algo contra mim mesmo porque as palavras minhas não seguem os meus passos. Então os irmãos falam, peraí, mas o Pizzi está falando aquilo. Ele mesmo não faz. Então esse peso moral que dá, como nós estamos vendo aqui, o cumprir, não estou falando da gente cumprir uma lei, mas sim ser consistente com aquilo que nós falamos, com aquilo que ele tem revelado ao nosso coração. E daí nós vamos falar isso de uma maneira muito humilhados, porque cada um de nós temos muitas coisas para julgar em nós mesmos. Então, aqui, penso eu que dá um exemplo, nós podemos relacionar às decisões que Tito teria que tomar agora. Então, ele iria buscar essas pessoas, voltando lá para Tito, esses presbíteros, os anciãos, no versículo 6, ele fala, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então existiam certas particularidades nessas pessoas que Tito iria escolher para deixar as coisas em boa ordem ali, nessas pessoas, então havia esse aspecto moral que essas pessoas iriam apresentar. Então, essas pessoas tinham que ter essas características, porque senão eles mesmos poderiam ser questionados. E fica mais difícil, penso eu, para a Assembleia andar em submissão àquilo que está sendo ensinado, quando aquilo que está sendo ensinado sai da boca de uma pessoa que não é consistente com aquilo que ele está ensinando. Então, muitas vezes, fica fácil até uma criança ver que não há uma consistência entre aquilo que nós falamos e aquilo da maneira como nós andamos. E creio eu que essa era uma das coisas que Paulo estava instruindo Tito quando ele estava. Então, assim como o apóstolo, ele tinha o poder de delegar a Tito essas coisas que ele podia, que ele tinha que ordenar nas coisas que restam, como fala ali. Então, essa consistência, como nós vemos lá em Esdras, né? Esse cumprir daria peso moral às palavras de Esdras. Assim como certas características esses que seriam escolhidos para ajudarem, teriam que ser vistas essas coisas que o apóstolo Paulo está instruindo Tito, então, quando ele tinha que determinar ou escolher essas pessoas.
Fazer um pequeno comentário. Nós estamos vendo aqui essa passagem falando sobre as características que um presbítero, né, deveria ter. E o irmão trouxe agora sobre essa consistência entre o falar e a atitude. O que nós vemos na cristandade hoje em dia, e no mundo também, é que pessoas têm autoridade não pelo que elas fazem ou que elas sabem, mas simplesmente por causa de uma posição. A gente vê cargos políticos e as pessoas às vezes não são preparadas para estar nesses cargos políticos, mas elas são investidas de autoridade porque têm uma posição ou um título. Nós vemos pessoas que não têm um conhecimento ensinando, às vezes, né, escolas, e o cargo é o que dá autoridade, e não, de fato, a capacidade da pessoa. E isso não é o que acontece na Assembleia, pelo menos não o que o Senhor desenhou, né, o que o Senhor quer. Na Assembleia, aqueles que guiam a Assembleia, eles guiam principalmente pelo exemplo, e como o irmão mencionou, pelo peso moral que a pessoa, né, o irmão, possa ter ali entre os irmãos. E esse peso moral vem de uma caminhada consistente com aquilo que é ensinado. E fazendo uma explicação, né? Recentemente nós estávamos conversando sobre algumas coisas, né? Eu e o irmão Luiz, sobre traduções das revistas, dos livros. E também nas viagens, eu tenho visto, né, alguns irmãos também notado entre nós um certo termo sendo usado nas assembleias e que muda o termo, mas acaba trazendo o mesmo pensamento do que a gente vê na cristandade, que é aqui trazendo uma coisa prática para nós, né? Que é chamar alguns irmãos de irmãos de cuidados. E um irmão de cuidado é um título tanto quanto pastor, reverendo, padre ou qualquer coisa, como nós vemos nas denominações, na cristandade. E às vezes pode acontecer de irmãos pensarem que tem que respeitar tal irmão ou tal irmão e se calar para esse irmão ou aquele irmão, simplesmente porque ele é um irmão de cuidado, coisa que nós não vemos na palavra essa expressão. E também porque o irmão frequenta a reunião de cuidado. Ou seja, às vezes o irmão não tem um caminhar de acordo com a palavra e ele toma a frente de assuntos que talvez ele não teria ainda maturidade e capacidade para tomar, e outros são submetidos, né, a decisões erradas muitas vezes por causa desse entendimento errado e disfarçado. É algo que pode sutilmente entrar no nosso meio sem a gente perceber. Irmãos que, porque vão a uma reunião chamada de cuidados, e por causa que ele está ali, porque ele está ali, ele tem autoridade, mas o caminhar dele é totalmente diferente do que ele fala. Tem dois pesos, duas medidas, ou coisas do tipo. Nós devemos tomar cuidado com isso, né? Conversando também sobre as traduções, nós percebemos, fazendo algumas pesquisas, né, que a maioria dos irmãos chama a reunião de cuidados de reunião de irmãos. Se vocês fizerem uma busca em inglês, né, por essa expressão, reunião de cuidados, tem você acha poucas referências a isso. Mas reunião de irmãos, há muitas, né? E não que esteja errado em si, porque a reunião de cuidados é porque os irmãos estão reunidos ali para cuidar, né, dos assuntos administrativos da Assembleia. Mas, para nós, às vezes, nós podemos transformar algo em um título. E podemos começar a dar autoridade ou poder para a pessoa simplesmente porque ela está indo a uma reunião e não porque ela tem um caminhar adequado ou um caminhar coerente com aquilo que ela está falando ou, principalmente, um caminhar coerente com a palavra. Porque eu posso ensinar uma coisa errada e ser coerente com aquilo. Eu posso fazer as coisas erradas também. E isso não está adequado também. Eu tenho que ser coerente com as minhas palavras e que as minhas palavras devam ser coerentes com o que a palavra ensina. Isso sim nos dá um peso moral e isso sim deveria ser o que a gente leva em consideração, né, quando nós damos ouvidos a irmãos. Né? Confiar sempre na palavra e conferir tudo na palavra. Isso nos mantém longe dos erros, não é? E a gente facilmente começa a voltar para práticas que nós confessamos ter nos apartado. Nós dizemos que nos apartamos das denominações, que nós não temos títulos entre nós, mas começamos a intitular irmãos de irmão de cuidados. E comecemos a dar autoridade para eles, como se eles tivessem autoridade simplesmente por estarem ali, indo a uma reunião. E devemos orar e tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque entra sutilmente na Assembleia e nós não percebemos, até que se transforma num estrago.
Interessante, Jonas, você ter tocado nesse assunto e eu creio que é importante a gente lembrar lá em Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, as potestades que há são aquelas que foram ordenadas por Deus. As potestades que não há são aquelas que os homens estabelecem. Então, por exemplo, né, os irmãos dão sempre exemplo do sindicato de categorias. Né? O sindicato de categoria é uma autoridade que não há, que ela não existe na palavra de Deus. Ela foi instituída pelos homens, os homens se submetem a ela, e há lá uma outorga de autoridade, há uma submissão a essa autoridade outorgada pelo homem, e a coisa funciona, e tem os seus efeitos, enfim, as coisas que acontecem, né, que advêm delas. Agora, autoridade constituída por Deus, né, os irmãos têm nos ensinado que são sete. Duas infalíveis e cinco falíveis. As duas infalíveis são o Senhor e a sua palavra. Então essas são infalíveis, o Senhor e a sua palavra. As autoridades falíveis e instituídas por Deus são cinco. Elas são o governo, os países, ou a ordem dos países, o governo, o patrão, o marido em relação à esposa, os pais em relação aos filhos e a assembleia. Essas são as autoridades falíveis instituídas por Deus, que são reconhecidas, né? Nós vamos entrar em cada uma delas, mas essas são as autoridades. Isso que o João falou é importante, porque às vezes, num grupo de irmãos, ou alguns irmãos, ou eles se rogam de uma autoridade e impõem a uma autoridade, e muitas vezes por medo, por temor, por, né, se eu não fizer isso, vai me acontecer alguma coisa, as pessoas se submetem a essa autoridade. Mas isso, o fato de pessoas se submeterem à autoridade nunca vai legitimar a autoridade. A autoridade está ali ilegitimamente. É uma autoridade que se usurpa de um poder que ela não recebeu para praticar atos, né, e, enfim, às vezes são atos que são destrutivos, né? Ou a gente pode pensar aí, tivemos aí a questão de pouco tempo lá, de uma autoridade que se colocou no poder, que é o grupo M23 lá no Congo. Né? É uma autoridade? Não é. Eles têm poder? Têm muito poder. Não é? E todo mundo teme eles, porque se não fizer, morre. A coisa é assim, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né, nesse assunto, né? E principalmente o João também usou esse termo, né, que é a reunião de cuidados. Né? É um termo novo entre os irmãos, não é uma coisa que nós vemos que vem desde o século passado, é uma coisa que veio nova, e eu não sei até que ponto isso está facilitando a criação dessa autoridade usurpada, vamos dizer assim, no meio da Assembleia, que é isso que o Jonathan falou, que são os irmãos dos cuidados, como eles assim se autodenominam. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, por quê? Porque o Jonathan também tocou nesse assunto. Satanás está com um olho desse tamanho, procurando brechas para ele entrar e para ele fazer confusão naquilo em que ele não tem autoridade nenhuma, que é aonde o Senhor colocou o seu nome. Ali só existe uma autoridade, a autoridade do Senhor. Saindo da mesa do Senhor, há autoridade. Né? E Satanás tem autoridade porque ele falou que a mim me foi dada e eu dou a quem quero. E é verdade, no mundo há essa autoridade e Satanás, ele distribui para quem de alguma forma se envolve, vamos dizer assim, com ele. Né? Mas a Assembleia, ele não tem autoridade, ele não tem, mas ele tem influência e ele pode causar, né, essas coisas que acabam incomodando, né, os irmãos. Então isso é uma coisa muito importante. Se não, irmãos, o que, que nós vamos cair? Nós vamos cair em terceira João. Terceira João havia uma autoridade usurpada que não permitia que os irmãos recebessem os irmãos, colocava para fora da igreja aqueles que queriam receber os irmãos e se colocou ali como uma autoridade. Né? O caso de Diótrefes. Né? E agora uma coisa mais interessante. Como que apareceu esse Diótrefes naquela assembleia? Como que ele apareceu lá? Será que ele apareceu, ele abriu a porta e falou, gente, aqui é o seguinte, eu que mando aqui, eu que vou determinar. Não. Ele entrou passo a passo. Então, passo a passo, foram feitas coisas e a assembleia não reagiu. E por a assembleia não ter reagido, ela passou a não conseguir agir mais. Por quê? Porque ela não reagiu quando ela precisava, assim, né? Senhor, nós não sabemos, né? Apenas está relatado na palavra de Deus. Para quê? Para que nós tenhamos cuidado com essa questão de atribuir autoridade fora dessas cinco autoridades que há na palavra de Deus. Com certeza isso, né, se sairmos da, né, como o Jonathan falou, às vezes a gente pode fazer uma coisa com boa consciência, ser consistente com aquilo que nós falamos, só que nós estamos falando uma coisa que não tem base na palavra de Deus. Então isso deve ser refutado.
Queria deixar claro só um ponto, que a solução não é a rebelião de todos, né, também. A Assembleia não deve se rebelar ou ser um... Os irmãos agora tudo questionarem no sentido ruim, né, e não se submeter às coisas que são ligadas na Assembleia. Não é o outro extremo, né, de rebelião. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses extremos. Ou de deixar alguém tomar a frente, né, e como se mandasse. E às vezes um grupo pode fazer isso, um grupo dentro da Assembleia. Mas a solução nunca é de rebelião. A rebelião nunca é a solução. Isso é um outro extremo. É interessante, eu adiantando um pouco aqui em Tito, no versículo 9, quando ele fala de uma das características, ele fala, retendo firme a fiel palavra, que é conforme à doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Eu creio que essa passagem, como que ele está se referindo a esses irmãos que estavam mais nesses trabalhos administrativos, esses cuidados da Assembleia, nós podemos entender que esse convencer os contradizentes não é questão de tentar trazer alguém para a Assembleia, uma pessoa de fora que não aceita a verdade, ou mesmo uma pessoa que não crê no Evangelho, fazer com que ela creia. Esse convencer os contradizentes é um irmão que está ali dedicado a ajudar nas questões administrativas da Assembleia, e quando aquela decisão é exposta, quando aquela decisão é apresentada à Assembleia, pode haver irmãos que vão ter opiniões diferentes, talvez porque ainda não entendem o motivo daquela decisão, ou mesmo porque por rebelião própria, né, por alguma questão própria de rebelião, de carne, agindo ali no irmão. E esse convencer o contradizente é convencer irmãos, outros irmãos, que estão ali ouvindo aquele parecer, aquela decisão, e possam estar com dúvidas, e esse convencer é de acordo com o que ele fala antes, a palavra, a fiel palavra. Os irmãos, quando estão ali na reunião, que os irmãos chamam hoje de reunião de cuidados, antes era chamada reunião de irmãos, quando eles estão deliberando sobre um assunto, eles deveriam ter bases bíblicas de tudo aquilo que está sendo tratado. Para que, se por acaso algum irmão contradizente venha trazer um pensamento, eles serem capazes de apresentar a Escritura e dizer: nós estamos fazendo isso por causa da Escritura. Não somos nós que temos autoridades, temos a autoridade, é a palavra, nós somente estamos aplicando a palavra. Isso sim, nós devemos nos curvar à autoridade da palavra, porque ela é infalível, mas os irmãos não. Agora, quando decisões são tomadas com base do achismo, ou porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso se torna perigoso se submeter por submissão simplesmente. E não questionar, não ser um contradizente nesse caso, pode ser perigoso. Se por acaso os irmãos realmente tomaram uma decisão baseada na palavra, eles vão saber apresentar as escrituras, e aí eu, que era o contradizente, devo me submeter. Agora, se não há base, eu devo continuar trazendo. Eu trago a palavra, mas irmãos, e essa passagem? Por que vocês não levaram em consideração isso? E sempre, irmãos, como eu falei no início, não com espírito de rebelião. O nosso objetivo é andarmos juntos e estamos todos aprendendo. É tentar mostrar para os irmãos, talvez uma porção que eles não consideraram, algum pensamento escrito dos irmãos e coisas do tipo.
Deixa eu só acrescentar algo, né, naquilo que eu falei, que na Assembleia, aqui fala aqui em 3 João, embora que houvesse toda uma, vamos chamar assim, um problema administrativo na Assembleia, o problema administrativo não colocou a autoridade do Senhor fora da Assembleia. Então havia um problema administrativo, mas havia o Senhor na Assembleia. E o Senhor é a autoridade na Assembleia. Então nós, quando nós estamos reunidos, né, quando a Assembleia, por exemplo, vai tomar uma decisão de receber ou de exclusão de um irmão por uma questão, enfim, de pecado, é a Assembleia que recebe e é a Assembleia que toma uma decisão. Por quê? Porque o Senhor está no meio. E a autoridade que a Assembleia tem é por causa da presença do Senhor no seu meio. Né? Então, numa reunião onde o Senhor Jesus não está presente, não há autoridade para se tomar uma decisão. Por quê? Porque a autoridade é Ele. Né? Ele concede autoridade para a Assembleia quando a Assembleia está reunida em Assembleia, com Ele no meio, então há essa autoridade dada por Ele mesmo, pela presença dEle, concede essa autoridade, né, nesse sentido, e aí então a Assembleia julga, né, aquilo que lhe é apresentada, né, pelos irmãos, e assim então a coisa é decidida. E uma coisa importante é que, mesmo onde haja uma questão de problema administrativo, né, como eu falei, o Senhor está lá. E eu devo submissão ao Senhor que está lá, mesmo que esteja havendo problemas administrativos. Por quê? Porque o Senhor está tomando conta. E o Senhor, a seu tempo, a seu modo, Ele vai resolver a coisa, né? Muitas vezes algum irmão falou aqui de a gente agir, né? Muitas vezes a gente age. E a característica do homem, ele é errar em dois pontos quando age. Primeiro, é no tempo, talvez três. Primeiro é no tempo da ação. Segundo é na maneira de agir. E terceiro é na força da ação. É, muitas vezes a gente, por exemplo, falando a respeito do recebimento de um irmão, ou até mesmo da exclusão de um irmão, quando a coisa não é absolutamente clara, né? Olha, houve um caso, um pecado claro, ninguém tem dúvida nenhuma. Então a Assembleia, com certeza, reunida como Assembleia, deve julgar a coisa. Mas quando não há essa certeza, a Assembleia não está ainda não está claro aquilo, pode-se aguardar a coisa. Então, muitas vezes nós erramos de agir muito rapidamente, tomar uma decisão muito rápida, tomar uma decisão muito tardia, né, muitas, por isso é importante a comunhão com o Senhor, né, como foi falado. Por quê? Porque não é só nessa comunhão que nós temos com o Senhor particularmente, mas é na comunhão que nós temos também coletivamente. É de ouvirmos o Senhor o momento de agir. Não só o momento de agir, como eu falei, mas é na maneira de agir. Como é que nós vamos agir nessa situação? E muitas vezes, qual é o peso da palavra, de como que vai ser falado, enfim, né? Talvez esteja conectado isso com a maneira, né? E a gente realmente erra nisso, né? Muitas vezes a gente põe a mão muito forte e causa problema, e às vezes a gente põe uma mão muito leve e causa problema da mesma forma. Então, sempre, né, saber que em qualquer assembleia, por maior questões que possa haver na assembleia, o Senhor está no meio e nós devemos aguardar. Se o Senhor está aguardando pacientemente, nós devemos aguardar pacientemente se nós quisermos ser como Cristo, né, que tem sido falado.
Pensando no versículo, o irmão leu, falou sobre o assunto. Vamos ler a terceira epístola de João? Porque às vezes esse versículo é lido de uma maneira errônea. E só para a terceira João, o versículo 9, é o que os irmãos estão falando, né? Tem escrito a igreja, isso o apóstolo, é o apóstolo João está dizendo. Tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Agora preste atenção nessa palavra, quando ele fala assim, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Aqui, eu já vi várias vezes os irmãos lendo como quando eu for, versículo 10, pelo que, a palavra está dizendo assim, o João está escrevendo, se eu for. Então, mesmo o apóstolo, numa situação delicada como essa, creio eu, ele estava diante do Senhor, esperando o tempo do Senhor para agir segundo o Senhor. Então, esse se eu for é um tempo que muitas vezes, pensando no apóstolo, ele estava, creio, orando, estava esperando, apesar dele ter a autoridade apostólica, ele poder agir de uma maneira que nós não poderíamos agir, cada um de nós, as pessoas que estão, têm a sua responsabilidade, que o Senhor tem colocado a responsabilidade em seus corações de estar agindo e cuidando dos assuntos da Assembleia. Então, mesmo o apóstolo, ele não fala que ele iria. Ele está falando, se eu for. Então, esse é um ponto importante, né? Porque, às vezes, como o irmão estava falando, a respeito do tempo, e o desejo realmente da gente resolver a situação, às vezes de fora, vendo o que está acontecendo, às vezes com mais clareza até, nós sermos motivados ou agindo com ansiedade. E essas coisas não convêm, porque essas coisas afetam, né? Às vezes, nós podemos estar falando de algum problema específico em alguma assembleia, e isso, dependendo da maneira como é tratada a situação, isso pode afetar outras assembleias também, certamente. Então, esse se eu for, que o apóstolo fala, é bem significativo, né, de esperar o tempo do Senhor e, às vezes, errando, né, mas ele estava esperando aqui. Né, então, ele não está falando quando, mas sim se.
O irmão citou um versículo, uma passagem, deu um exemplo, na verdade, a respeito de que esse Diótrefes não chegou de uma vez na Assembleia. E me veio uma passagem em mente, irmãos, em Gálatas, capítulo 1. Queria levar os irmãos lá. Capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso tudo que os irmãos falaram, acho, creio que o Jonas trouxe aí esse assunto, e algo às vezes que vai vindo de forma sorrateira entre nós, e de alguma maneira vai trazer algum prejuízo lá na frente. É, ou porque pesou a mão demais, como o irmão falou, ou porque às vezes não pesou, e aí já é outro assunto também isso. Mas, no texto que nós estamos lendo, irmãos, queria voltar lá em Tito também, que tem, creio eu, uma relação com esse assunto. No versículo 1 ainda, dizia assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Às vezes, nós nos orgulhamos muito, eu digo até num bom sentido, irmãos, e agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao nome do Senhor, e que conhecemos a verdade. E é fato, conhecemos muitas verdades. Verdade de um só batismo, de um só corpo, partimento do pão no primeiro dia da semana, e tantas outras. Mas tem tantas outras verdades que, para nós enxergarmos e conseguirmos andar nela, depende dessa piedade, irmãos. Eu queria fazer uma aplicação sobre o que o irmão Luiz trouxe hoje, e na minha tradução diz assim, lá em Cantares ainda, eu até creio que seja também, isso é uma aplicação, tá, irmãos, também. O irmão trouxe o versículo 16 de Cantares 2, que diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele, e ele apascenta. Na segunda citação, na minha tradução aqui, diz assim: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. E na terceira, ele tem afeição. Às vezes, nos conhecimento da verdade nossa, às vezes nós paramos, como Paulo instrui lá em Coríntios 13, ainda como meninos ainda, e nos alimentamos como meninos, e às vezes não sei se poderia dizer assim, mas passar para o próximo nível como conhecedores da verdade. Nós ficamos muito rasos das Escrituras. Eu queria, de alguma maneira, encorajar os irmãos para que nós possamos, como essa esposa que foi trazida por irmão Luiz, na primeira passagem, o Senhor apacentou, estava apacentando, e isso ele já fez com nós, porque estamos aqui. Na segunda, ele se alimenta dos lírios, ou seja, penso eu que torna a dizer como aplicação, de alguma maneira, já tinha algum fruto bom daquilo. E depois a afeição total. Então que nós, irmãos, possamos, debaixo desse conhecimento da verdade, debaixo da piedade do Senhor, ou seja, um andar reverente, como foi bastante dito pelos irmãos aqui, produzir algum fruto para o Senhor. É claro que sabemos que tudo isso vem dele, e é por ele, e é dele, mas que nós, como os irmãos antigos dizem, hein, muitos dizem, muito conhecida essa frase, melhor do que conhecermos as verdades e andar nelas. Hoje aprendemos um pouco mais aqui, é andar nelas em comunhão. Então que o Senhor possa nos dá força, irmãos, para conseguir ter essa afeição total do Senhor. E não parar naquele primeiro estágio lá, vamos dizer assim.
sei que o assunto está indo seguindo rápido aqui, mas eu só queria fazer uma pergunta até para os irmãos, para todos considerarem. Qual que é o princípio da reunião de cuidados? Aonde que está esse princípio? Esse princípio ele está em Atos capítulo 15, versículo 6. Acho importante para até deixar claro para todos os irmãos, irmãs e jovens e crianças que a reunião de cuidados ela é uma responsabilidade, mas ela muitas vezes não é nenhum mar de rosas não, tá, irmãos? Isso é algo importante que todos saibam. Capítulo 15, versículo 6, fala: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu, etc, etc. Então, ele vai tratando aqui do assunto, né? Mas só deixar claro isso para todos os irmãos, que essa reunião de cuidados, esses irmãos que têm essa responsabilidade, ela é algo que depois vai ser cobrado do Senhor. Como o Luiz falou, quem é o cabeça? É o Senhor Jesus, né? Então, ninguém pense aqui que ter uma autoridade... Ah, eu faço parte desses irmãos que são responsáveis por... Então, o Senhor vai te cobrar. O Senhor vai cobrar. E a medida da cobrança é muito maior. E o motivo de que nem todos os irmãos podem participar dessa reunião é porque muitas vezes tem assuntos delicados que são tratados ali, né? Por exemplo, uma disciplina de um irmão, onde se precisa saber qual foi o motivo da queda desse irmão. Desculpa, irmãos, isso não é para ser divulgado para ninguém. Isso é os irmãos que estão ali naquele momento e que têm que olhar o assunto à luz da palavra, para tomar essa decisão. Então, essa glamourização digamos assim, essa responsabilidade, saiba que tem até um versículo aqui que fala em Gálatas 6, porque cada qual levará sua própria carga. Muitas vezes, para os irmãos que estão ali cuidando dos assuntos, não é fácil, é difícil, né? Quantas reuniões já que irmãos participaram e que saíram da reunião chorando? Por quê? Porque é assuntos difíceis, assim como também existe a alegria, né, de receber um irmão, de trazer uma notícia boa, de ajudar uma assembleia, de decidir, olha, vamos mandar uma ajuda lá para a Assembleia de Brasília, porque os irmãos precisam de ajuda, tal, mandar para outra assembleia. Então, esse exercício, essa prática, né, ela... não tem glamourização nenhuma, né? Saibam todos aqui, os jovens, as mulheres, que os assuntos são tratados ali com reverência, mas também o peso e a responsabilidade é muito grande. E um outro ponto que o Jonathan comentou é sobre uma decisão que é tomada e a Assembleia... Ah, eu não aceito o que a Assembleia falou. Irmãos, não tem nenhum lugar na palavra que dá ganho de causa a super-herói. Desculpa usar esse termo, mas quantas vezes irmãos se levantaram sozinhos para trazer uma causa que muitas vezes ela é justa, né? Mas aí o Luiz falou, a pessoa perde a mão porque ou fala com muita força ou fala no momento errado. Então não tem, de forma nenhuma, essa caráter de você levantar. O jovem é sempre bem rebelde, né? É questão de levantar, quero revoltar, quero fazer valer o que todos acham e tal. Não existe isso na Assembleia. Não existe. Então, em nenhum lugar na Escritura você vê esse tipo de levantar de um homem, né? Então, Demétrio, ele ficou ali, quietinho, no meio desses irmãos, sem fazer nada, né? No meio de... Né? Diótrefes buscava ter o primado. Mas a gente tem essa responsabilidade de estarmos orando para o Senhor. Né? Então, se tem algum assunto que não ficou claro para mim numa decisão da Assembleia, saiba que existe a oração. Ela é a mais importante. Ore primeiro e depois faça alguma coisa. Isso vale para a nossa vida, vale para tudo. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, antes de levantar qualquer bandeira, saiba que a oração ela tem muito mais força do que um levantar para questionar o que a Assembleia falou. Né? O Demétrio estava junto com o Diótrefes. Ele ficou lá. Ele não, em nenhum momento ele se revoltou, mas ele ficou lá no meio dessa Assembleia que tinha esse irmão. Então, com certeza, ele estava orando.
Coisa importante isso que o Petrus trouxe dessa reunião de irmãos, né, quando eles se reuniram ali para tratar, né, havia um caso ali sério, né, como todos são. Assim, a reunião de irmãos, ela trata de casos mais sérios e eu vou chamar de casos mais administrativos, né? Até o Petro citou dois casos. Um caso que seria uma questão de exclusão, uma questão de pecado, o irmão pecou e os irmãos vão ter que... esses irmãos, né, que tomam esse cuidado, eles se importam com a Assembleia, eles vão ter que saber o que realmente aconteceu. Por quê? Porque eles vão ter que reportar à Assembleia, que tem a autoridade para decidir, por que eles estão trazendo o caso a ela e por que ela deve decidir nessa linha. Não é? Então, isso é essas questões tanto de recepção quanto questões de exclusão. Existem outras questões, né, o Petro citou também, que são as questões mais administrativas. Vai ter uma conferência em Limeira, em Brasília, e os irmãos vão se reunir para dizer, olha, quanto que nós vamos mandar? Quanto que, né, enfim, que existe, né, na lógica, meio no caixa e tal. Vamos mudar de local, aqui não está um local agradável, a gente não está conseguindo pagar o preço, ou então elevaram o preço do aluguel e tal. Então são coisas administrativas que nessas coisas mais administrativas, os irmãos têm autoridade de decidir de que nós vamos mandar X reais para a Assembleia, ajuda para a Assembleia de Brasília, por exemplo. Né? E outra coisa, quando vocês forem mudar horários ou locais de reunião, consultem as esposas, principalmente as mães. Porque são elas que preparam a comida, elas que sabem que horário que tem que sair de casa, que preparar as coisas. Então isso é muito importante que elas também participem, né, vamos dizer, com seus maridos, né, e esses cheguem a esse local melhor e esse horário melhor. Mas quando se trata de assembleia, o Petrus falou sobre Atos 15, e eu gostaria de chamar a atenção a um versículo, que é o versículo 6, que o Petro citou. Fala assim, congregaram-se, os apóstolos e os anciãos para considerar o assunto. Os apóstolos e os anciãos consideraram o assunto. E no versículo 22... nós vamos ver agora a decisão sendo tomada. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, conforme a gente tinha visto no versículo 6, com toda a igreja. Então a decisão, ela não foi tomada pelos apóstolos e anciãos. Por quê? Pelo simples fato de que eles não têm autoridade. Mesmo um apóstolo, mesmo os anciãos, não tinham autoridade para vincular a Assembleia sem a presença da Assembleia. Então, isso é muito importante. Versículo 22. Pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos e a toda a igreja eleger varões e tal, amém, ligado no céu. Então, isso é muito importante. O que a gente tem visto, que está havendo uma confusão, talvez, né, como o irmão falou, né, às vezes um desvio pequeno aqui da palavra de Deus que vai dar numa confusão grande ali na frente. É confundir essa autoridade. Quem é que tem autoridade? A reunião de irmãos tem autoridade? Ou é a Assembleia que tem autoridade? Depende o que é julgado. Questões de recepção, questões de exclusão, os irmãos não têm autoridade. Quem tem autoridade é a Assembleia. Eles vão levantar o caso, eles vão ver se o caso é isso mesmo, né? Aconteceu isso? É isso mesmo que aconteceu? Vão lá, dois irmãos, tenham, né, o exercício disso e depois a Assembleia vai ser envolvida. Por quê? Porque a Assembleia não for envolvida, irmãos, vai ser uma decisão de o Luiz foi colocado em disciplina. Ah, foi mesmo? Puxa, a gente não estava sabendo, a Assembleia. Que pena, coitado do Luiz, o irmão que a gente sempre gostava dele, olha o que aconteceu. Então, a decisão, a exclusão desse irmão, que deveria ser para que toda a Assembleia sentisse de que a Assembleia falhou em olhar aquele irmão que estava caindo pelo vidro lá, pela janela, e ninguém olhou aqui e falou, ô Luiz, vem sentar aqui perto, vem mais para perto aqui, que ali é perigoso. Não é? Quantos irmãos estão andando em locais perigosos e nós não estamos prestando atenção nele? Daqui a pouco vem uma notícia de que ele foi colocado fora e nós vamos falar, ai, coitado, né? ele estava sentado lá na janela, ele tinha que cair mesmo. Né? E não é isso, irmão. Se ele caiu, eu sou culpado. Cada um da Assembleia é culpada. A Assembleia precisa sentir isso. É da Assembleia. Entende? Porque senão fica dos irmãos ali, daqueles que julgam. E não é isso, isso não existe na palavra de Deus. Né? A gente tem nessa pesquisa que os irmãos estão fazendo uma publicação, é muito claro isso. E os irmãos falam, e depois que você lê, você fala, sim, é isso, lógico, não pode ser de outra forma. Não é? Então, que a gente, né, a gente se humilha, nós erramos. O problema não é errar. O problema é nós não querermos consertar o erro. Né? Eu posso errar? Eu posso cair num pecado terrível? Eu posso. O problema é eu não me arrepender. Não é? Eu posso cair. Davi caiu em pecados terríveis? Caiu, mas ele se arrependeu. E o Senhor restaurou ele. E olha os salmos que ele escreveu, enfim. Não é? Então nós precisamos aprender, irmãos, que nós somos falhos. Nós falhamos. Mas nós temos o Senhor, que nós podemos chegar a Ele, confessar o nosso pecado e Ele vai nos restaurar. Então isso é uma coisa importante. Vai sair, esse livro vai sair daqui, não na próxima sexta-feira, na outra. E eu sugeriria, né, que os irmãos lessem, é muito instrutivo. É um livro pequeno, não é muitos assuntos, né? Mas foram pegos vários assuntos, foram pesquisados. Essa pesquisa que o Jonathan comentou, era um assunto que a gente já estava pensando, e nós procuramos lá duas palavras. Brothers Meeting, Care Meeting. Brothers Meeting, várias. Care Meeting, poucas, muito recentes. Entende? Então é algo que... E é uma terminologia, né, uma outra questão, é uma terminologia que está sendo usada atualmente e que ela está causando confusão, problemas, vamos dizer assim, de interpretação de o que é esses irmãos de cuidado, essa reunião de cuidado. Talvez a gente devesse voltar àquilo que os irmãos sempre chamaram essa reunião, de reunião de irmãos. Não é? É onde os irmãos, que nós estamos vendo aqui, os presbíteros, né, aqueles que têm esse peso moral que os irmãos estão falando, é onde eles vão examinar essas coisas e eventualmente eles vão trazer alguma coisa para a Assembleia ser exercitada na sua consciência individual, né, que a Assembleia não tem uma consciência coletiva, mas cada um ser exercitado e saber, puxa, olha, o irmão, aconteceu com o irmão, com a irmã, enfim, né, puxa, desejar tê-lo de volta. Né, porque outra coisa da disciplina, a disciplina é visando a restauração. Disciplina não é expulsão. Ah, me livrei daquele irmão que eu não gostava dele. Ele ficava olhando para mim, reclamava da cor do meu sapato. Não é isso, irmãos. Não é isso. Ele é irmão, ele vai estar junto conosco. Nós precisamos ver a restauração dele. E, lógico, a restauração dele é um trabalho que o Senhor vai fazer com ele, de ele se arrepender e de a Assembleia ficar olhando se ele está arrependido. Se ele está arrependido, o que, que nós estamos esperando? Não é? Né? Eu estou falando isso em maneiras gerais, não quero apontar dedo para ninguém, mas é algo que talvez acabou sendo perdido essa questão, e é uma coisa muito importante, irmãos, muito importante, porque na vida de todo mundo nós precisamos de disciplina. Nós sabemos isso particularmente, e a Assembleia precisa também. Por quê? Porque coletivamente nós precisamos aprender também. Né? Aprender a agir como um corpo, sentir quando um membro padece, não é? Como é que nós vamos sentir isso? Situações, eu creio que nesse sentido, né?